transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
Antes da comida chegar ao prato, do grão ser colhido, da semente adubada florescer, existe um caminho que envolve muitos atores e etapas. O agronegócio, a agricultura familiar, o agrotóxico, a fiscalização, a plantação orgânica e agroecológica, o incentivo financeiro e a desoneração fiscal e até a hortinha no quintal de casa. Sim, o que a gente planta e onde a gente planta depende muito de decisões políticas e financeiras. São essas escolhas que o podcast Agronegócio, Agrotóxicos e Engenharia Agronômica aborda. Neste segundo episódio, tratamos do papel do Estado na promoção e fiscalização na agricultura. E ele, o Estado, é fundamental. Aperta o play e vem saber por quê.
Transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente. Aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
E nunca vai faltar nada, mas planta, cana e a cevada. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode acostumar.
Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Certamente você já ouviu esse slogan por aí. Ele faz parte de um forte lobby do setor rural brasileiro em favor do agronegócio. Mas o que a propaganda não conta é que o agro depende e muito do Estado, seja recebendo fortes financiamentos ou enormes isenções fiscais. O agro é o queridinho dos governos, em especial do Paraná, a ponto de integrar o G7, grupo que reúne 7 setores empresariais do Estado. Neste podcast, conversamos com parlamentares paranaenses que vão abordar a influência do agronegócio. Eles também comentam alternativas a essa forte indústria do campo. Os deputados Luciana Rafaim, Professor Lemos e Tadeu Veneri apresentam uma visão diferente de mundo. Nela, top é a agricultura familiar, que coloca comida na mesa e gera empregos, respeitando o meio ambiente. É o agro raiz. O brasileiro reproduz uma desigualdade tributária e fiscal que ocorre nas cidades. Nela, o trabalhador paga muitos impostos e os ricos, além de não pagarem sobre seus lucros, ainda ganham incentivos bilionários para produzir. Dizem que esses incentivos geram renda e empregos. Mas isso é um mito que os parlamentares agora comparam.
O grande produtor, ele inclusive participa do governo. A FAEP é a federação que foi chamada, ela participa do G7, e a FAEP participa do governo. O G7 indicou o vice-governador, que é o Darcy Piana. E ele era o presidente da FEComércio e coordenava o G7. O G7 pega as 7 federações de grandes empresários no estado do Paraná.
Uhum.
E aí, uma das federações é a FAEP, que é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Mas o governo não chamou, por exemplo, a FETAEP, que é dos trabalhadores da agricultura familiar. Só chamou só os empresários da agricultura para participar do governo. E também não chamou a FETRAF, que é uma outra federação que também trata da agricultura familiar. Veja que aí você já vê a diferença. Então, o governo, ele é planejado e pensado por grandes federações, e uma delas é a Federação dos Grandes Produtores os grandes do agronegócio do estado do Paraná, e os pequenos ficaram de fora. Aí o governo fez um conselho, chamado Conselhão. Os trabalhadores da agricultura familiar não têm assento. A agricultura familiar não tem assento no Conselhão. Quem está lá no Conselhão é os grandes produtores. A FAEP está lá presente. Então, tem uma diferença já na hora de planejar. E tem no financiamento também, né? O grande, ele vai ao BNDES, por exemplo. Ele vai ao BRDE. Ele tem linha de crédito há muito tempo, e crédito farto e subsidiado, e para pagar com longo prazo. E ele tem menos burocracia para tomar esse empréstimo. E quando o pequeno, ele tem dificuldade. Inclusive, a Agência de Fomento do Paraná, ela criou agora, este ano, que começou uma linha de crédito para os pequenos. Mas é uma linha de crédito pequena, o crédito é pequeno, e é uma burocracia muito grande para acessar esse crédito. Muitos agricultores não conseguem acessar esse crédito.
Não acho que o mercado possa se autorregular no interesse da maioria da população. Eu acho que o papel do Estado é realmente fazer a fiscalização. Agora, fazer a fiscalização sobre o que de fato compete ao Estado. Eu gostaria, Manuel, de fazer uma consideração. O nosso modelo de agricultura é um modelo totalmente dependente de, primeiro, de crédito, né? Ele é basicamente um modelo subsidiado pela população. É quando há um eufemismo que se diz que o agronegócio é financiado, é autofinanciado ou financiado pelo Estado. Não, na verdade é financiado pela população. Se você pega o crédito agrícola dos bancos, as taxas às vezes até negativas, esse crédito agrícola, taxas negativas, ele reverte totalmente para o grande produtor. Nós tivemos até pouquíssimo tempo atrás uma forma de financiamento agrícola que o grande produtor, que é minoritário no Brasil em termos proporcionais, ficava com praticamente 90% a 95% do crédito agrícola, crédito rural. É quando nós tínhamos o Plano Safra sempre foi lançado para os grandes produtores, para as grandes cooperativas. Enquanto a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, a agricultura de produção de alimentos acabava ficando com uma fatia muito pequena, o que inviabilizava, de certa forma, esta agricultura. E sempre é bom lembrar também, Manuel, que o agronegócio produz basicamente para exportação. Quem produz o leite, quem produz o porco, o suíno, né? Quem produz o frango, quem produz ovos, quem produz alimentos que chegam à mesa da maioria da população todos os dias, inclusive carne, mas uma maior proporção carne de gado, mas quem produz feijão, arroz, a batata, sorgo, o próprio milho, é o pequeno e médio produtor.
O Plano Safra que foi lançado agora, Plano Safra 2021-2022, nós temos dados de 251 bilhões, isso estamos falando do Plano Safra Nacional, 251 bilhões de reais, que é para o Plano Safra 2021-2022. Para o Pronaf, nós temos 33 bilhões. Então, o Pronaf vai diretamente, então, né, para a agricultura familiar. Então, você percebe que os recursos, eles já são poucos para a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar já sai desvantagens. É difícil, eu falo, é desleal você querer comparar o trabalho e o que faz hoje, o que produz a agricultura familiar em relação ao agronegócio. Mas é importante, mas é muito importante o trabalho da agricultura familiar, porque é esse que garante realmente a comida na mesa.
Todas as isenções fiscais que o Paraná pratica, cerca de 8 bilhões de reais são apenas para o campo. Muitas barreiras que os pequenos agricultores enfrentam são derrubadas pelo Agro Pode Tudo. É lenda, portanto, que os grandes produtores não precisam do Estado para sua produção. Para eles, o Estado é máximo.
São mais de 11 bilhões por ano. Não é nem milhões, é bilhões por ano, né? E está aumentando agora. Para o próximo ano, o governo está propondo 13 bilhões de incentivos fiscais. E aí ele não é todo para o agronegócio. Só que o agronegócio, ele, a matéria-prima que mais move a nossa indústria e a nossa economia, ela vem da agricultura.
Uhum.
E aí o grande tem esse chamado incentivo fiscal, que é deixar de recolher impostos. E claro que quando exporta também, ele é isento quando exporta. Então, há, de fato, um benefício, tanto promovido pelo Estado do Paraná, quanto pelo governo federal. Há esse estímulo, e é diferente o estímulo dado aos pequenos que produzem alimentos. Eles, de fato, têm menos incentivo.
Para o negócio, eu falo que ele consegue sobreviver sem ajuda do governo, mas ele tem ajuda do governo, diretamente, né? É o que você mesmo citou, ele tem os incentivos fiscais, a questão dos recursos, ele consegue ter um acesso mais fácil, tem mais recurso, tem menos burocracia. Já para a agricultura familiar, o recurso é pequeno, a burocracia é grande. Quando o agricultor familiar consegue chegar, consegue terminar o projeto, tentar buscar o crédito, muitas vezes já não tem mais o recurso para esse agricultor. Então, o que nós queremos que o Estado promova? Realmente, políticas acessíveis para os agricultores familiares, menos burocracia.
A fome não tem nome. Tem gente com fome. Tem gente que não come. 116 milhões de brasileiros e brasileiras estão em algum grau de insegurança alimentar. 19 milhões passam fome. O Senge Paraná está em campanha contra a fome. Acesse senge-pr.org.br/notícia/solidário e saiba como doar.
O fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo.
Voltamos para aprofundar nossa conversa sobre o papel do Estado no campo e a importância da agricultura familiar nessa história. É preciso ter nos corações e na mente que é função dos governos incentivar todos os setores do campo. Mas é preciso uma atenção especial para quem planta para a gente comer. Nesse trecho, os deputados Tadeu Venere e professor Lemos nos explicam um pouco sobre o papel do Estado.
E aí precisa ser feita uma ressalva, Manuel, nesse processo quando se falou de renúncia fiscal. A renúncia fiscal, há uma alegação que ela traz uma contrapartida em empregos e renda. Não é verdade.
Uhum.
Nós, cada vez menos, nós utilizamos mão de obra, porque no hoje campo. a colheita, por exemplo, e eu acho que não é errado, mas o errado é a contrapartida que é a renúncia fiscal. Mas se pegar todo o processo de colheita, de fazer a colheita, o corte da cana, hoje ele é basicamente mecanizado. Não há mais aqueles milhares de cortadores de cana, um trabalho absolutamente desumano, mas não há mais. A soja é totalmente mecanizada. O café está sendo mecanizado. O milho é mecanizado. Então não há essa história de contrapartida. Ah, não, mas traz renda. Traz renda para quem quanto? Porque se você pegar a soja exportada, a celulose exportada, o milho exportado, o açúcar, inclusive, exportado, ele é isento por ser exportado pela Lei Kandir. Então, a Bung, a Cargill, a ADM, né, que é Dreyfus, eles, em alguns casos, há afirmações que alegam que eles pagam menos impostos do que o Manuel.
O Estado, ele foi criado justamente para fazer a mediação. Além de fazer o estímulo, né, para a produção, de um modo geral, e aqui em especial da agricultura e da agricultura familiar, ele também tem esse papel de fiscalizador. Ele não pode abrir mão desta tarefa, porque o mercado, ele tem a visão do lucro e não tem essa preocupação com uma questão social. E aí o Estado precisa atuar, tanto como um Estado provedor, como também um Estado controlador. E aí não pode deixar por conta do mercado.
Eu diria que o Estado está presente no campo por quem é dono do Estado. Os donos do Estado, que controlam o Estado, controlam o campo, controlam as indústrias, controlam o sistema financeiro, são os mesmos. Se você pegar os grandes bancos brasileiros, até final da década de 80, eles tinham incentivo para plantio e para reflorestamento através do desconto que eles faziam do próprio imposto de renda dos próprios bancos. Bradesco, Itaú, alguns grandes bancos, pegar os dois bancos maiores que nós ainda temos hoje, faziam o Banestado mesmo, né? Nós tínhamos reflorestadora Banestado, tínhamos vários terrenos aqui, várias terrenos, não é por expressão, mas várias áreas grandes do Banestado com incentivo fiscal. Então hoje o que você tem? Você tem o primeiro parlamento, que é uma ficção, a história da Casa do Povo é uma ficção.
A comida no nosso prato se cultiva com agricultor familiar bem tratado. 70% dos estabelecimentos no campo são preenchidos pela agricultura familiar. É ela também responsável por 60% dos empregos e que produz 70% do alimento que colocamos em nossas mesas. Por isso, é preciso ter muita gente engajada nessa luta, como contam Lemos, Tadeu Venere e Luciano.
Foi criado o Bloco da Agricultura Familiar para dar essa atenção que nós precisamos para a agricultura familiar. Aí a gente entra um pouco no debate, né, do poder do Estado. Quando a gente fala do poder do Estado, nós sabemos que o Estado ele tem um poder de interferir direto e indiretamente. E ele tem a função do Estado é realmente proporcionar o bem-estar de todo o seu povo. E para isso que a gente entende que o Estado, com esse poder que tem, depende muito da sua atuação, o que é prioridade para o Estado. Mas nós vivemos, Manuel, também num sistema capitalista, e esse sistema capitalista ele tem excluído cada vez mais as pessoas com menos poder, principalmente poder aquisitivo. E é nesse sentido que a agricultura familiar ela padece muito, ela precisa muito do apoio do governo. É diferente de quando a gente fala do agronegócio. O agronegócio tem condições, né, de sobreviver sem a ajuda do Estado. Já a agricultura familiar, ela precisa do apoio do Estado. E é por isso que a gente tem defendido isso no Bloco da Agricultura Familiar, essa defesa, esse apoio, essa criação de políticas públicas por parte do Estado em favor da nossa agricultura familiar.
O problema da agricultura familiar, entre tantos outros, não é a produção. Ele é tanto a produção quanto a distribuição. Você tem uma grande cadeia de produção aqui na região metropolitana, e que muitas vezes, para que o produtor traga, eu dou um exemplo, o Ceasa tem, para quem não tem condições de vender nos boxes, que são alugados, são caros, vende direto na pedra. A pedra é aquela parte do centro do Ceasa, ali do lado direito, lá no final do Ceasa, já vai no direito até o final, passa em meio dos bancos ali, e aí entra à esquerda, é um espaço grande, chama pedra porque é no chão, né, no piso, onde os produtores trazem direto da roça, para fazerem a produção ali naquele espaço. E quando eles vêm para fazer a produção daqueles seus produtos na pedra, eles vendem a um preço muito barato.
A agricultura familiar do Paraná, ela produz mais de 70% dos alimentos do nosso estado. E é a que mais emprega também no campo. E ela precisa, evidentemente, de cuidado e de investimentos.
Este podcast está acabando aqui, mas o debate não acabou. Vamos fazer mais um programa sobre o papel do Estado no campo. No próximo episódio, ainda vamos falar sobre a fiscalização no campo, sobre os profissionais responsáveis por desenvolver a agricultura paranaense, a relação do Estado com os agrotóxicos e, por fim, sobre a agroecologia. E deixa eu te contar um segredo. No YouTube do Senge Paraná, a gente disponibiliza a íntegra das entrevistas com os deputados estaduais professor Lemos e Tadeu Venere. Acesse youtube.com/sindicatosenge e assista os videocasts. Este é o Senge Play. Até a próxima!
no mais, estou indo embora. No mais,
estou indo embora.
E no mais.